Falando de Livros.
Bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário para você. E, abre aspas, o sertão é dentro da gente, fecha aspas. Há 60 anos era publicada a primeira edição de Grande Sertão Veredas, do mineiro João Guimarães Rosa. Desde o começo, o livro foi considerado um clássico da literatura nacional e mundial e apresenta temas próprios do sertão mineiro e da essência humana. Para contar, falar um pouco sobre essa obra e o legado de Guimarães Rosa, convidamos então a professora da de Teoria Literária e Literatura Comparada da Faculdade de Letras da UFMG, Marli Fantini. Bom dia, tudo jóia?
Bom dia, Michele. Bom dia para você e seus ouvintes.
Muito obrigada pela participação. É um prazer falar com você novamente no Universo Literário, viu?
Prazer é meu, sem dúvida meu também.
Obrigada. Marli, Grande Sertão Veredas completa aí 60 anos, agora em 2016. Por que essa obra precisa ser sempre rememorada, relida? Alô?
Alô?
Oi, você ouviu, Marli?
Ouvi.
Ah, então, beleza.
Até esta obra precisa ser comemorada.
Uhum. E ela, por que ela precisa ser rememorada e relida?
Michele.
Oi, você está me ouvindo direitinho, Marli?
Agora estou.
Ah, então.
Michele, essa obra deve ser rememorada, relida e comemorada, como você sugere, por ser uma obra que torna enorme a nossa literatura, que já era grande, já era muito grande, com Machado de Assis e outros grandes escritores. É uma obra que, como outras obras-primas reconhecidas nacional e internacionalmente, perduram durante décadas, séculos, ou até mais do que isso. Numa das suas correspondências do Rosa, né, com o tradutor alemão, Meyer Claesen, ele sugeria formas de tradução do Grande Sertão Veredas para o alemão e corrigindo as passagens de tradução que vinham já sendo feitas. Então, ele dizia para Meyer Claesen: você tem que desmontar essa obra, signo por signo, trecho por trecho, vocabulário por vocabulário, metáfora por metáfora, e depois remontar esta obra em alemão, porque ela foi feita para durar 750 anos.
Nossa!
Ou até o juízo final. Quer dizer, o próprio Guimarães Rosa, por uma percepção quase mística, né?
Uhum.
Oracular, mística, né? Percebe a grandiosidade da obra que ele havia produzido.
Uhum.
Então, é uma obra que fala de tudo, né? Como as grandes obras-primas. Ela é uma espécie de modelo de um pequeno universo que consegue concentrar, como se fosse uma mônada, né?
Uhum.
Concentrar Cordisburgo, a terra natal do escritor, o Rio das Velhas, que atravessa a região do sertão mineiro, né, todo o sertão, e ele vai, então, condensar isso com o mundo, com o universo, com os valores universais, como vida e morte, alegria e tristeza, bem e mal, né, verdade e mentira, Deus e o diabo, esse tema, né, tão recorrente na grande literatura, que é o tema do pacto com o diabo, né,
uhum.
A crítica sociocultural aos desmandos políticos, né, e econômicos dos coronéis, dos sertões mineiros e, por metonímia, né, vamos dizer assim, uma parte do todo, dos coronéis brasileiros que mandavam nas eleições, mandavam nas leis, né, as leis que aqueles respondiam, né,
uhum.
e adotavam eram as próprias leis, leis feitas por suas próprias mãos.
Uhum.
Então, Reobaldo é o protagonista do Grande Sertão Veredas e ele dá uma entrevista a um senhor que vem de fora e lhe fala desse universo, universo jagunço, universo latifundiário, universo rural e político brasileiro, né, que hoje começa a mudar um pouco, né, depois de novas eleições, no século XXI, né? Então ele vai prenunciar, quer dizer, ele vai mostrar a recorrência da violência sertaneja, do interior, do mundo rural, do mundo agropecuário, e vai prenunciar mudanças nesse sistema, na medida em que ele, um jagunço, um réu jagunço, que se torna, depois do pacto com o diabo, um grande chefe jagunço, o chefe Urutu Branco, ele vai, sob, né, o seu comando, ele vai eliminar o mundo da jagunçagem.
Entendi.
E com isso vai prenunciar mudanças políticas, econômicas, cívicas, pelo Brasil afora. Desculpe.
Pois não. A gente pode dizer que Grande Sertão Veredas, Marli, ultrapassa a coisa do regionalismo? Se sim, por quê?
Ele ultrapassa, sim, as coisas do regionalismo, porque exatamente aborda questões que são muito universais, como a gente estava dizendo, o medo e a coragem, o amor e o ódio, o bem e o mal, Deus e o diabo, né? As transformações, as metamorfoses que se dão no interior da região, mas que aparecem em mitos, literaturas e regionalismo de outros países, como a Alemanha, como a Inglaterra, como a Rússia. Então, a obra dele está em diálogo. Ao fazer seus mitos, suas superstições, crenças, religiosidades, valores, rurais ou não, ele está dialogando, né? O romance está dialogando com romances, com mitos que tratam de questões similares em todos os lugares do mundo, em todas as épocas em que existe criação humana. E, se Deus quiser, vai existir sempre, né?
É verdade. Ela retrata a formação do próprio brasileiro, Marli?
Do brasileiro, em geral, não. Porque não é um livro de história, ainda que tenha substrato histórico, né? Político, econômico, porque aparecem essas questões no regional, né? Nesse pedaço de Brasil. Não se trata de uma história do brasileiro, mas, de certa forma, a gente pode ver um período brasileiro, um período de formação do Brasil, que é exatamente a passagem da República Nova para a República Velha, para a República Nova, a mudança da política regional para uma política mais ampla, né, mais nacional. Então, você tem um diálogo aí entre o campo e as cidades. Isso, sim, tá? Nesse aspecto, isso engloba a história da vida brasileira. A passagem do campo para a cidade, né? Do mandonismo, do coronelismo rural para novas formas de votação, né? Porque o voto, além de tudo que nós já falamos, o voto nesse universo dos coronéis, né? Dos grandes latifúndios, era o chamado voto de cabresto, que é aquele voto comprado.
É verdade.
Em que o eleitor vai de caminhão, vai de ônibus, vai de trem, vai de carroça, para os lugares de votação, né? E, para tanto, ele recebe. Já recebi, agora parece que está mudando, né? Houve até prisões para evitar esse tal de voto de cabresto, né? Mas eles viajavam, né, os eleitores, de qualquer meio que houvesse, né, para assegurar a preservação na política dos candidatos que fossem indicados pelos coronéis e com os quais eles tinham interesses econômicos, né? As tais das trocas de favores, né? Econômico, político, de poder em geral. Né? Então, isso aí retrata um período do Brasil, que é esse período do coronelismo que se mantém nos meios rurais, e tal, mas é só um período.
Entendi.
Nesse sentido, o Machado, o Guimarães Rosa, é um pouco diferente do Machado de Assis, porque o Machado de Assis, nas suas obras, que ele escreve a partir do Rio de Janeiro, ou seja, da corte, uma corte em ebulição, que está num período de transição, né? Uhum. Em escravatura para ebulição, do imperialismo, né? Do regime imperial para o liberalismo, né? Para a república e o liberalismo da república. Então, Machado, a partir desse momento, ele acaba por transitar toda a história do Brasil e do brasileiro e das consequências que a formação do Brasil sofre em razão, né, dessas questões políticas, econômicas, trocas de favores, fisiologismo, etc., que ocorrem na corte. O Guimarães Rosa faz algo parecido, mas ele fica naquele circuito rural do coronelismo que deve ser mudado. Então, é algo do Brasil, mas não trata, vamos dizer assim, de uma história estendida do Brasil.
Entendi.
Então, você tem ali um recorte,
uhum.
Um momento, tá? Um momento característico, que é o movimento, o momento, né, da, vamos dizer assim, chegada ainda, apesar de já haver Constituição, já haver República, já haver tudo isso, é o momento de chegada da República ao sertão mineiro e outros sertões, sob a intervenção dessa figura pactária, né, que faz pacto com o diabo, para acabar com o mal da jagunçagem. Os jagunços são aquela força bélica contratada pelos coronéis para a manutenção dos seus latifundiários, né, da cerca dos seus latifúndios, e seu poder econômico, seu poder de mando, seu poder político, etc.
Entendi.
Tá? Então, não necessariamente uma história do brasileiro, mas uma história de uma tipologia, né, os coronéis dos sertões, né, que vão, que se concentram em Minas, mas passam por Goiás, passam até o Pará, né?
Uhum.
Ali meio pelo litoral, são esses sertões que são tratados na sua truculência, na sua violência política, entende?
Entendi.
No seu poder de mando.
Entendi.
E que um dos jagunços, que é o Reobaldo, que dava proteção ao seu senhor, né, latifundiário, ele é que vai se tornar, como eu disse, pelo pacto, um grande chefe de jagunçagem, e sob, né, esse poder, ele vai acabar com o mal da jagunçagem nos sertões mineiros e outros sertões, né, que ficam aí no entorno do sertão mineiro.
Entendi. Muito bem, são 9h28, bom dia. Eu sou Michele Bruck, você está no Universo Literário da Rádio FMG. Nós estamos conversando com a professora de Teoria Literária e Literatura Comparada da Faculdade de Letras da UFMG, a Marli Fantini. Estamos falando aí sobre os 60 anos da publicação de Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. Marli, você mencionou o Riobaldo, é uma memória narrada em primeira pessoa por ele, que é o protagonista. Como ele constrói esse testemunho da sua vida? Quem é o ouvinte dessa história?
Olha, é um verdadeiro testemunho mesmo. E é interessante que ele faz um testemunho da sua vida, da sua história, e através disso, através desse depoimento pessoal, ou mesmo um testemunho de um ex-guerreiro, né? Matante, matava muita gente, havia muitas guerras entre bandos, entre latifundiários. Então, de um truculento jagunço, ele se torna um homem culto, letrado, que lê muito, entendeu?
Uhum.
Inclusive, nós temos essa entrevista, né, esse depoimento, o testemunho, como você havia sugerido muito bem, né?
Uhum.
Nós temos a presença, é uma voz, tá?
Uhum, tá.
Uma voz que faz perguntas cujas não ouvimos. Nós sabemos que esse homem que vem de fora, um homem muito culto, de suma doutoração, como diz o Riobaldo, ele vem fazer entrevista a Riobaldo. A gente sabe que ele está lá.
Uhum.
E a gente pressupõe as suas perguntas a partir das respostas que lhe dá o Riobaldo. Então, é a partir desse jogo das perguntas, entre aspas, né, silenciosas, né? Uhum. São perguntas tácitas que não se explicitam. E o diálogo delas com as respostas do Riobaldo é que o romance irá nascer. Né? Uhum. Ele vai surgir dessa forma. Mas então nós temos um testemunho pessoal de uma vida constante de luta do Riobaldo, que é o protagonista e é, ao mesmo tempo, a voz que fala no testemunho e, mais ao mesmo tempo, o narrador do romance.
Certo.
Então, Riobaldo vai contar sua história desde a infância, uma infância muito sofrida, né? E a narrativa se inicia, seria uma espécie de narrativa propriamente dita, né? Quando ele narra que havia uma mãe, uma mulher muito pobre, paupérrima, a Bigri, e ele, com 15 anos, quer dizer, ainda criança, infantilizado, porque são ele e a mãe num regime de extrema pobreza, né? Então, o Riobaldo vai estar no porto, que é um lugar que fica à beira de um riozinho ali da região, que é o rio chamado de Janeiro, com D maiúsculo, D if em Janeiro.
Uhum.
E ele está ali esmolando, pedindo esmolas,
uhum.
porque a mãe tinha feito uma promessa por ele estar doente, a doença se sanou, e a promessa consistia em, leva uma referência bíblica, né? Colocar o ganho, né? Obtido pela mendicagem, né? E colocar numa cesta impermeabilizada, coloca-se no Rio de Janeiro, no Rio São Francisco, e esse dinheiro vai parar lá no São Jesus da Lapa. Né?
Tá.
Quer dizer, tem uma referência bíblica de crianças que eram colocadas num cesto, né? Pra... Não sei aonde, né? Aí o dinheiro vai, não se sabe se chega, é claro.
É verdade.
E aí, nesse lugar da promessa, ele conhece, o Riobaldo conhece, de Adorim, que vai ser, será o grande amor de sua vida, que se apresenta como um menino, no fim das contas, a gente sabe que é mulher.
É verdade.
Mas o Riobaldo não sabe. Até que de Adorim morra, e quando estão limpando o corpo, ele vê que é um corpo de mulher, ele se desespera, ele praticamente entra em surto, né?
Uhum.
Porque é um amor que poderia ter sido, mas não foi, por conta do fato de que, naquela época, um homem, um macho, um jagunço, não podia gostar de mulher. Até gostar de outro macho, né?
Uhum.
Só de mulher. Hoje, se ele estivesse na marinha, se ele estivesse no exército, na jagunçagem, ele poderia ter um companheiro do mesmo sexo. Mas naquela época não podia, e em razão disso, né? Ele perde uhum. o grande amor da sua vida, que no fundo é uma mulher, uma espécie de guerreira,
uhum.
de donzela guerreira, uhum. como as da Idade Média, né?
Sim.
Então, esse Diadorim, que é menino, então, né, travestido de menino, se veste quase regiamente, uma roupa de linho branco, sem amasso nenhum, Riobaldo, um mendigo, meio estrupiado, né?
Uhum.
E os dois atravessam do porto, que é o riozinho de Janeiro, pequenininho, e entram nas grandes águas, desembocam no barco, nas grandes águas do Rio São Francisco.
Uhum,
tá?
Que lindo.
É uma travessia linda, e é a primeira grande travessia, é uma das grandes travessias que Riobaldo exercita ao longo da sua caminhada, ou das suas travessias pela vida, todas com caráter ritual.
Uhum.
Aí você tem uma espécie de batismo das águas, né?
Uhum.
Mas, enfim, o Riobaldo vai contando a sua história pessoal, e à medida que o faz, ele conta a história dos coronéis, dos latifúndios, dos latifundiários, dos jagunços, da miséria ali da região, e vai falando um pouco, dos cavalos, tá? É uma cultura de cavalos, uma cultura agropecuária, num lugar onde não há carros. Aliás, nessa época não existia carro, nem nos Estados Unidos. Então, eles andam a cavalo. Então, o cavalo é um componente muito significativo, muito importante dessa cultura. Aí ele conta as histórias, conta como ele reencontra Diadorim, que está num bando jagunço, e
como ele salta de um bando oponente, que é um bando do governo que caça jagunços. O Reobal estava no bando do governo.
Uhum.
Ele pula do governo para o bando de jagunços, né? Que servem aos grandes chefes, o maior dos chefes latifundiários nessa ocasião.
Uhum.
Dali ele vai mudando de patamar, né? Ele com cerca de 14, 15 anos aprendeu a ler, escrever, a fazer mapas, a fazer matemática e regra de três, etc. E ele vai acompanhando, começa a acompanhar esses bandos.
Uhum.
Até que cria muitas amizades, muito prestígio, porque ele sabia tirar bem, sabia falar bem, entende?
Uhum.
Sabia, ele tinha o dom mesmo da palavra, né? E uma palavra muito poética, e muita, dotado de muita sabedoria. Então, ele era muito respeitado por esses valores.
Entendi.
Né? E, mas ele não tem coragem de testar a sua potência para se tornar isso, aquilo, aquilo outro que ele gostaria de ser, gostaria de ter essa potência, mas não a tinha, ou pelo menos a tinha, mas não sabia. Nós vamos ver que ele não tem, porque tem medo. Ele é muito ambíguo, ele é muito medroso, ele é muito dúbio, ele quer e não quer ao mesmo tempo, ele é e não é ao mesmo tempo, ele fala ainda não era, mas estava sendo, quer dizer, começando a ser, né? Se tornar a ser um eu na sua subjetividade, né? Na construção sempre constante, né? Da identidade.
Certo.
Ele vai ganhar a força maior que ele necessita para se tornar chefe e combater o mal da jagunçada é no pacto com o diabo.
Uma obra espetacular, né, Marli?
É espetacular. Ela fala de tudo,
de
né?
Tudo, impressionante.
Fala de tudo.
É o tipo da obra que, se a gente for conversar dela assim, aprofundadamente, nós vamos gastar assim uns 3 universos literários, né? Sem dúvidas.
Vamos.
Marli Fantini, você, como sempre, nos deu uma aula.
Querida, muito obrigada pelas palavras gentis.
Que isso, nossa. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua participação, presença sempre muito bem-vinda aqui no Universo Literário, parabenizá-la aí. E lembrando, o nosso microfone sempre aberto para você, tá bom?
Tá bom, muito obrigada. Muito obrigada pelo prestígio, né? Pelo simpático prestígio, né? Você é muito adorável.
Muito
viu?
Obrigada, viu? Um beijo grande para você, uma boa terça, tá?
Tá, muito obrigada para você também, tudo de bom.
Valeu, viu? Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Então, mas agora foi uma aula mesmo. Vale muito a pena você ler esse livro. Se você já leu, releia. Se não leu, tá na hora, tá legal? Conversamos então com a professora de Teoria Literária e Literatura Comparada da Faculdade de Letras aqui da UFMG, Marli Fantini. Falamos sobre os 60 anos de Grande Sertão Veredas, de João Guimarães Rosa. É, para quem aprecia a obra ou quer conhecê-la, vamos deixar uma dica aí para você, que depois de amanhã, quinta-feira, dia 6, a Academia Mineira de Letras promove a conferência 60 anos de Grande Sertão Veredas, às 5 da tarde. O evento faz parte do Circuito das Letras. Falamos desse evento ontem, você se lembra? Pois é. Faz parte do Circuito das Letras e tem entrada franca. A associação fica na Rua da Bahia, número 1466, no Lourdes. E para mais informações, é só você acessar academiamineiradeletras.com.br. academiamineiradeletras.com.br. Combinado?
Falando de livros.